Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações lá de Chicago. Foi um dia negativo para a soja, perdas até importantes, em torno aí de 9 pontos nos principais vencimentos. O mercado perdeu um suporte também importante no dia de hoje, que era os 8,20, 8 dólares e 20 centes por bushel. Será que tem fôlego para continuar perdendo, para continuar recuando as cotações, ou já atingimos um preço que a gente pode considerar um novo piso aí? São algumas perguntas que a gente faz agora para o Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consulting. Está aqui o Vlamir com a gente já no telão. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Esse mercado negativo tem motivo, tem fundamento pressionando aí as cotações, Vlamir?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos aí, os nossos amigos que estão aí no campo nos vendo. Seguinte, Alex, ó, tem fundamento sim. Hoje o mercado se apegou a dois fatores importantes aí que a gente considera são fundamentais, que é a guerra comercial China-Estados Unidos, aí o Trump contra os chineses, das novas taxações aí divulgadas ontem à noite. E principalmente por causa das lavouras, né? O relatório das lavouras mostrando a colheita em ritmo acelerado, aí, bem adiantado nos Estados Unidos, e junto a isso, projeções de clima favorável para as próximas 2, 3 semanas. Então, indicando que a safra americana vai fechar aí a temporada sem problemas. Mas o que pegou hoje mesmo foi o fator aí, movimentos técnicos, Alex, porque ele veio testando a baixa, quebrou os 8,20, que era o suporte do momento, e com isso o mercado técnico acabou influenciando mais e pressionando, porque tudo indicava que ia trabalhar de 2, 3 pontos de baixa, aí não muito mais que isso, mas quebrou o suporte dos 8,20, veio para 8,15 e tentou aí os 8,12. E já começou a ver que formou uma nova base de suporte nos 8 e 10 e já transformou esses níveis que está hoje no mercado de Chicago aí numa situação já complicada de cair mais, porque o patamar que está atualmente aí, ele já inviabiliza do produtor americano vender sem prejuízo. Então, o produtor, se for vender hoje, ele já tem prejuízos, porque mesmo com o apoio que o governo prometeu dar de 1 dólar 65 por bushel, nesse patamar aí de 8,15, vamos arredondar, ele vai ter um nível de valor aí abaixo do custo dele. Então, não tem como ele estar vendendo de agora em diante. Então, vai ter uma parada, o próprio produtor americano indica que vai colher, vai entregar os contratos que ele já tem comprometidos e vai armazenar e vai deixar para vender só lá no final de janeiro, fevereiro, depois do inverno. Então, nós vamos ver uma retenção de vendas aí de físico americano. Então, tem uma safra grande, mas não quer dizer que vai ter uma oferta grande aí nos meses de outubro, novembro em diante. Em função dessa posição do produtor, ver que ele não está tendo lucros e não vai querer vender. Por outro lado, as cotações que estão hoje são muito atrativas para os compradores buscarem posições para garantir oferta de físico barato, né? Ou seja, comprar o grão americano barato. Porque além do preço de Chicago, da cotação de Chicago estar baixa, os prêmios americanos também estão muito baixos. Hoje, os prêmios lá nos Estados Unidos estão negativos, de 3 a 8 pontos. Ou seja, é muito vantajoso para os compradores comprarem a soja americana, com exceção do chinês. Então, todo mundo está de olho nesse mercado e vai buscar, provavelmente, posições aí para garantir abastecimento futuro. E aí o espaço da baixa já é limitado e o mercado já vai começar a ter que olhar para frente. Mas como é colheita, né? É fase de colheita aí de uma safra grande, é normal que tenha essa pressão e acabou coincidindo, né? Dois fatores negativos que tivemos aí, que foram aí o anúncio da taxação americana e do relatório do USDA, aliado a movimentos técnicos aí que também pressionam para baixo nesse período de colheita, né? Então, tudo negativo nesse momento em que não surgiram novas indicações de negócios, né? Ontem foi um dia que teve bastante negócio lá nos Estados Unidos. Foram negociados mais de 240 mil toneladas de soja americana ontem, mas hoje não teve indicações de novos negócios. Então, isso acabou servindo também de apelo negativo para o quadro, né? Mas é período de colheita. O produtor que segurou até agora aqui no Brasil, e isso reflete bastante na safra nova, né, principalmente, porque as cotações futuras acabam sendo prejudicadas, O mercado também parou no Brasil de safra nova, que tinha semana passada tinha mostrado negócio, agora nós estamos aí na semana já, segundo dia da semana, sem confirmar novos negócios da safra nova.
Muito bem, então vamos por partes. Quebrou um suporte importante dos 8,20. Qual é o novo piso aí, na sua opinião, Vlamir?
Olha, agora o suporte é 8,10, mas provavelmente ele vai buscar de novo esses 8,20, a partir do pregão de amanhã ou da quinta-feira, né?
Ah, é? Você acredita numa retomada, então, em função dessa característica de oportunidade para comprador e recuo do vendedor diante dos atuais patamares de preços?
Exatamente, isso aí.
Muito bem.
Se
Agora.
fosse no Alex, fosse lá no Rio Grande do Sul, o pessoal dizia, não, na quinta-feira o mercado sobe porque é o feriadão gaúcho da Revolução Farroupilha, né, comemorado dia 20 de setembro, quinta-feira. Os gaúchos, normalmente, nesse 20 de setembro, eles acham que o mercado tem que subir, né?
É, né?
E às vezes coincide, às vezes coincide.
Muito bem. Agora, essa evolução da colheita, Vlamir, 6% de área colhida já, ela vai continuar influenciando aí? A entrada da safra chega a ser perigosa ou não?
Não, Alex, o mercado já sabe que a safra é grande, então não tem novidades mais. Então isso aí já é um fato. É um fato.
Superado, né?
Já é um fato absorvido. Ele não é uma novidade, então não tem o que influenciar mais. O mercado já sabe que o relatório do USDA esse mês ele trouxe o estoque final aí da safra nova de 23 milhões de toneladas. É um dos grandes estoques da história, talvez o maior da história americana a ser confirmado. Mas o próprio mercado sabe que. Geralmente, quando o USDA lança os números aí com um ano no TCD, está com um ano na frente do que é a realidade do fechamento do ano que vem, né? A projeção é para daqui a um ano. Normalmente, os números que ele lança um ano antes, eles são sempre maiores do que a realidade da época, do momento que vai fechar o ano.
Ele
Então,
vai se ajustando, né, Vlamir?
o mercado vai tendo demandas novas, aí acaba não confirmando todo esse estoque, né? Só
É,
para...
no primeiro relatório da safra anterior, a gente começou a safra com uma expectativa de estoque de 14 ou 15 milhões de
Isso,
toneladas, né?
exatamente. Era quase 15 milhões e agora fechando aí com 10.700. Então, isso é normal ocorrer. E o próprio mercado ele vai se corrigindo, né? Porque com soja barata no mercado global, quer dizer que tem óleo barato. E óleo barato tem demandas de países que normalmente compram óleo de palma e outros óleos, ou demandas maiores de óleo mesmo. Então, acaba estimulando outro setor aí, que é o setor do biodiesel americano, biodiesel mundial, porque a soja está barata, mas o petróleo não está tão barato. Então, ele acaba sendo um atrativo aí para os segmentos aí voltarem a investir mais e produzirem mais. O caso do biodiesel, o setor de ração, a ração fica barata, porque o farelo nos patamares atuais está muito barato para o pessoal da indústria da ração, acaba dando uma condição de lucratividade maior para esse segmento e acaba expandindo, né, Alex?
Agora, Vlamir, essa nova fase da guerra comercial, com o anúncio de ontem, né, vem retaliação aí, a China já prometeu, enfim, enterra de vez aquela expectativa de um acordo? Está cada vez mais difícil o acordo e isso traz a segurança para o produtor brasileiro de que na próxima safra, ou quando ele estiver colhendo a próxima safra, a gente vai ter uma demanda chinesa firme, forte, pelo produto brasileiro, Vlamir?
Olha, Alex, essa briga com os Estados Unidos e a China, ela não é uma coisa que não vai ser tão rápida aí de se chegar a um acordo, né? Porque são as duas maiores economias do mundo. Os chineses também não são muito moles, né? Como foi o México, né? A briga do Trump com o México começou desde que ele tomou posse e o acordo foi agora, nesse final de agosto, né? Então, demorou muito tempo para eles chegarem a um acordo com o México e um acordo vantajoso para os americanos. E com a China também não vai ser lento, não. Vai demorar, não vai ser um fato aí curto, né, de acordo rápido. E isso vai refletir aí que nós vamos continuar na safra nova aí com prêmios favoráveis, né, porque o impacto maior no mercado brasileiro, aqui na América do Sul, do Paraguai, é que os prêmios ficam positivos aí, com valores muito altos, né? Que nem está agora aí, acima de 200 pontos, né? Isso vai continuar na safra nova, né? Mesmo que a safra nova hoje mostre prêmios aí na faixa de 100 pontos, 80, 90, 110, aí depende do mês, mas com o andar da carruagem aí que os chineses vão precisar o produto aí no ano que vem, esses prêmios normalmente vão ser corrigidos para cima, e o valor vai ser o valor da soja americana mais um adicional de 25% e alguma coisa a mais do que vai ser taxado o prêmio aqui no Brasil. Então, o prêmio vai continuar positivo, o produtor brasileiro vai continuar com valores em dólares atrativos, melhores que os americanos. E aqui no Brasil também o câmbio não dá um sinal aí que vai despencar aí da noite para o dia para deixar as cotações reais em valores baixos. Então, o quadro em si ele caminha para ser novamente um ano favorável para o produtor.
Uhum. Isso a gente está falando para o Brasil. Mas eu me lembro que da última vez que a gente conversou, na semana passada, Vlamir, você dizia da possibilidade aí de um reajuste nos preços mais a longo prazo para a soja, inclusive voltando aí para o patamar dos 9,50. Mudou alguma coisa de uma semana para cá? Tem características novas nesse mercado que justificam uma reanálise ou essa afirmação ainda é verdadeira, Vlamir?
Não, eu acho que depois da colheita o mercado começa a se rearranjar aí em patamares de 8,5 em diante. Então, o número da safra veio um pouco maior do que se esperava mês passado, então isso pesa também na formação das cotações. E passando a colheita, no final de outubro, novembro em diante, quando a colheita encerrar, o mercado já mais acomodado nos Estados Unidos, o produtor americano já não vendendo, nós vamos caminhar novamente aí para ver o mercado indo para a linha dos 9 dólares, porque o produtor americano, para ele poder vender essa soja e cobrir seus custos aí, ele vai ter que ter um valor aí que ele chegue para ele na faixa dos 10,5, 11 dólares. Então, como ele tem em princípio um prêmio que o governo está colocando aí de suporte frente a essa guerra comercial de até 1 dólar e 65, o mercado vai ter que chegar nos 9 dólares aí para dar condição do produtor cobrir seus custos lá, senão...
Hoje, o atual patamar de 8,15, né, com mais esse subsídio de 1,65, a gente tem a soja ainda abaixo dos 10 dólares. É isso que você está dizendo, né? Está longe ainda do alvo do produtor americano para voltar às vendas, né?
É, exatamente. Então, essa condição aí é desfavorável para o produtor americano. E se ela se mantiver por muito tempo, vai mudar toda a estratégia de plantio do ano que vem. Então, se ela se alongar aí para o final do ano, é provável que a estratégia de plantio dele e a própria linha de financiamento do sistema financeiro americano vai financiar menos. Vai financiar com a garantia para receber. E aí nós vamos ter uma queda maior de área plantada, né? Em princípio, já se espera uma queda de área. E essa queda pode ser maior ainda, dependendo se a cotação não evoluir rapidamente aí para essa faixa de 9, 9,5, para dar uma condição do produtor ter condições de pagar suas dívidas, né?
O aqui com a gente e diz o seguinte: não estão ignorando a situação da Argentina, 10 milhões de toneladas a mais de possível produção de soja dos Estados Unidos. Não superaria aí a quebra de 21, 22 milhões de toneladas da Argentina, e a Argentina está longe de plantar os 57 milhões de toneladas para a safra por lá. Com sorte, se o clima permitir, serão 50 milhões de toneladas, estoque de passagens zerados no Paraguai, no Brasil, na Argentina. Independente de China não estar comprando dos Estados Unidos, segue o programa por parte deles.
Gostei, Marlon, né?
Marlon Paniagua, de São Paulo.
Olha, o Marlon colocou uma posição muito boa, Alex, que pouca gente está levando em consideração. Questão da Argentina, é bom a gente começar a refletir, porque a Argentina ela é muito importante nesse global de abastecimento, aí, principalmente para atender parte da demanda que a China vai precisar. É provável que a China vá para uma importação em 2019 na faixa dos seus 100 milhões de toneladas, né? E o Brasil vai ter umas 80 no máximo aqui para vender para eles e vai precisar umas 20, 25 milhões de outros fornecedores. A Argentina tem dois problemas graves aí. Ela teve uma quebra de safra, está importando e vai fechar o ano comercial sem estoques. Então, isso é um ponto. O outro ponto é que o governo voltou a taxar a soja, né? Então, subiu para 28% a taxação das retenções lá na Argentina. E isso estrangula a margem de lucratividade do produtor. Então, o que que é isso para a situação? Tudo indica que o produtor argentino vai ter condição de plantar menos, ou seja, o plantio tende a ser um pouco menor. O plantio vai ser com a tecnologia inferior e o potencial produtivo de largada tende a ser menor do que a média histórica. Se tiver qualquer problema climático pelo caminho, para eles perderem 6, 8, 10 milhões aí, que nem o nosso amigo Marlon falou de 7 milhões, é muito fácil. Talvez eles percam até mais na produção. Então, a estimativa de 57 milhões que o uso está apontando para a Argentina é uma estimativa extremamente otimista. Então, a gente acredita também no número mais perto dos 50 aí, se a condição de clima for favorável. E com isso, já esse diferencial americano aí de crescimento de safra ele é absorvido pela essa quebra da Argentina, né? Essa quebra no potencial que está sendo esperado pelo USDA, né? Então, essa posição é interessante e acaba ajustando a todo o mercado depois. Ele tende a se alinhar para esse nível aí que nem eu citei, de 9, 9,5, daí do 9,5 para 10, é dentro desses patamares. Se caso a Argentina venha confirmar uma safra nessa faixa de 50 ou menos milhões de toneladas, né? Que vai de. Ela tira todo esse excedente aí que o uso está colocando como fator da safra americana, ele acaba absorvendo e não sobra mais esse volume excedente, não.
O Armando de Rio Verde, lá em Goiás, pergunta se o furacão tem ou vai ter alguma influência, na produção do cinturão de soja, Vlamir.
Ah, o Flores passou lá, ele está voltando para o mar já, não, ele só pegou a parte da Carolina do Norte e do Sul, até o centro dos dois estados, e não atingiu as regiões principais de lavouras de soja e milho, e quase não tem soja não, nas duas Carolinas. Não teve problema nenhum, esse não afetou em nada, não.
E nem para escoamento de safra,
Não,
nada.
está muito distante das regiões onde que se usa a linha fluvial ali para transporte, então. Ele passou aí, vamos dizer assim, mais de 1.500 quilômetros de distância dos locais onde começa o sistema de transporte fluvial lá. Está muito longe.
Muito bem.
Ele não causou nada, não.
Vamos analisar o Brasil então, Vlamir? Até então o Brasil vinha, o preço no Brasil, né, vinha descolado de Chicago em função de dólar, né, valorizado e em função de prêmios também bastante altos, né, principalmente para a safra física, né, para a safra disponível. A gente já viu aí ontem, por exemplo, o dólar recuando um pouco. A gente também vê Chicago recuando um pouco, o prêmio que me parece continua ainda firme, né? Isso muda o cenário de negociação? O que que você viu em relação aos negócios aqui no Brasil no dia de hoje, Vlamir?
Olha, Alex, aqui no Brasil o dia foi de paradeira, né? Porque nós tivemos aí câmbio trabalhando boa parte aí na fase mais negativa, mesmo que teve momentos positivos, mas não estimulou. Mas o ponto importante é que os níveis em reais aí nos portos recuaram praticamente R$ 1 frente a ontem. Então, ontem teve posições de R$ 98 aí para novembro, dezembro, hoje estava 97. As posições de R$ 95 para outubro. Ontem era 96, 96,5. Então, tudo abaixo, Alex, dos patamares de ontem e os vendedores estavam esperando mais. Então, o mercado hoje de Porto, ele tem ofertas a partir de R$ 100 aí para as posições de novembro, dezembro, e os compradores não tão indo além de que 97, 97,5 hoje. Então, está uma diferença esticada. E daí, como tem pouca sorte para negociar, aquele que tem soja sabe disso, que tem pouca soja, e o mercado está praticamente parado, né? Lento, lento.
Característica de hoje, né, Vlamir?
É característica porque já estamos bem adiantados na comercialização da soja da safra velha, tem pouco para negociar. Quem tem a soja sabe que o preço não vai cair no mercado interno, a demanda local tende a continuar a dar suporte a esses níveis e pagando. E a safra nova continua parada porque os níveis que tivemos aí hoje na faixa de 85, 86, para as posições de março, abril, maio, junho, elas não atraem os vendedores, né? E aí o comprador não consegue pagar mais porque ele não tem a garantia de que vai ter um frete livre que possa trabalhar aí com um transporte mais barato no ano que vem, né? Continuamos a enroscar na tabela dos fretes com relação à safra nova, né?
Para a safra velha, o alvo de venda é acima dos R$ 100 e para a safra nova, Vlamir?
Olha, safra nova tem muito vendedor na faixa de 90, né? De 89, 89, 88, 90. Nos portos já tem muito vendedor. Na semana passada nós tivemos muitos negócios no mercado interno, no mercado FOB, de produtor. Aqui no Paraná teve muito negócio de produtor aí no interior na faixa de R$ 80 para fixação da safra nova, porque deu chance de 88, 89 nos portos aí para a posição de maio do ano que vem. E muita gente aproveitou para fazer, mas a posição é mais perto dos 90 do que os 85, 86 que estão sendo indicados hoje, né?
E o Vlamir fala dessa falta de preocupação do produtor em avançar com as vendas, porque as exportações já estão evoluindo muito bem, né, Vlamir? Antes da gente entrar no ar, a gente estava batendo um papo aqui, e o Vlamir fez umas contas aqui para mim, mostrando que até agora, até nessa segunda semana de setembro, a gente já exportou quase que o recorde do ano passado inteiro, né, Vlamir? Falta pouco aí para bater esse recorde, é isso?
É, exatamente. O produtor já hoje é ligado, né, Alex? Então, hoje nós já estamos com, até a semana passada, 66 milhões e meio de toneladas de soja embarcadas. O ano passado, o recorde foi que foi o recorde histórico de exportação do Brasil, 68,2 milhões. E nós estamos caminhando para fechar o mês de setembro agora, já quebrando o recorde histórico de exportação anual do Brasil, ainda faltando 3 meses para fechar o ano de 2018, ou seja, o recorde histórico já é certeza que vamos quebrar, vamos para um recorde maior, mas caminhamos para quebrar esse recorde já nessas próximas 2, 3 semanas. Então, é sinal de que a demanda lá fora segue fortíssima, aqui dentro vai enxugando as ofertas e vamos passar o ano com estoque zero. Então, isso dá sinais do próprio produtor aí de safra nova, ele já vê com otimismo o novo ano que vem pela frente. Porque a primeira soja que chegar vai ser bem valorizada, os caras vão querer comprar na indústria e o exportador vai querer esse grão aí, porque nós vamos estar sem estoques. E o grão para frente vai ter um mercado fortíssimo aí de demanda da China, que mesmo chegando a um acordo aí no médio e longo prazo com os americanos, certamente a preferência de compra da soja vai ser no mercado brasileiro, né? Que eles não têm atrito e onde que as empresas deles estão trabalhando mais tranquilas, né?
É. Vlamir, tem uma pergunta também do Fabiano, ele é lá de Toledo, no Paraná. Ele quer saber do seguinte: mercado físico do milho no curto prazo é de baixa, Vlamir?
Olha, o mercado físico do milho hoje está muito dependente da evolução de câmbio, né, Alex? Porque nós estamos aí com o milho também na exportação, nós crescemos aí a semana passada se embarcou 1 milhão de toneladas de milho na exportação, nós estamos aí no mês de setembro com um pouco mais de 1,5 milhão já embarcadas, precisaríamos embarcar mais, né? O ritmo deveria estar mais acelerado, mas não tem novos negócios na exportação, o pessoal não tem fechado, porque os portos estão pagando na faixa de R$ 42, R$ 43. E com isso ele limita no mercado interno. E como nós temos ainda um bom volume da safrinha, mesmo que a safrinha foi menor que o ano passado, ainda tem muito milho para ser negociado. Nós acreditamos que tem uns 20 milhões de toneladas da safrinha para serem negociados.
Tem
E aí,
influência da tabela do frete também para o milho,
também,
Vlamir?
esse é o que eu ia citar agora. O grande problema é que o milho, ele sofre muita pressão e mais do que a soja, porque o tabelamento do frete interfere muito mais no milho do que na soja. Se nós tivéssemos uma queda do tabelamento e o mercado de frete voltasse aos patamares aí próximos do que era antes do tabelamento, o produtor teria mais uns dois, de R$ 2 a R$ 4 a mais pela saca do milho, só com o fim do tabelamento. Então, hoje nós temos a questão cambial, que precisaria melhorar o campo para dar mais valores na exportação. Caiu o tabelamento dos fretes para conseguir levar para os portos com valor menor de frete, e aí sim o produtor receberia níveis maiores. Por enquanto, mercado muito lento, quase nada de negócios. E a gente vê duas situações. A indústria espera que o mercado caia do milho aí após as eleições, porque espera que depois das eleições o dólar caia e daí o mercado de porto aí não consiga pagar mais que 41, 42, que é um nível que a indústria quer pagar aqui no mercado do sul e sudeste do Brasil, né? Os compradores falam aí entre 41 e 42 na maioria das indústrias de ração e na faixa de 44 na indústria de ração gaúcha, que paga mais aqui entre sul e sudeste. Então, esses são os limitantes de valores do momento, E o produtor está nessa situação. Ele espera que o mercado reaja, a indústria já acredita que já reagiu o que tem que reagir, e agora a indústria está trabalhando da mão para a boca, esperando que mais cedo ou mais tarde o produtor venha vender. Então, aquele que ceder primeiro vai puxar a tendência, né? Se o dólar tiver algum arranque novo, o mercado reage. Caso não, o mercado ele já está muito perto do que ele deveria. E aí é possível, sim, que nem ele falou, de um mercado mais fraco aí à frente, porque ainda tem muito milho para negociar, e com um dólar mais fraco aí depois das eleições e não caindo a tabela dos fretes, o mercado pode ser pressionado um pouco, sim.
Mas
Mas eu não acredito em grandes baixas, não. Ele é um mercado, se tiver alguma queda, é pequena, e também uma disparada de alta também nesse ano, não acredito, não, porque... De agora até o final do ano, nós temos aí uns 2 meses e pouco de compra das indústrias de ração, então ele não tem muito espaço para reação. Mas o mercado do começo do ano provavelmente vai ser o mercado comprador, Alex, porque o que que a gente vê? A safra de verão, agora, esta sendo plantada, ela é provavelmente a menor área da história aí dos últimos 30 anos
Ah, é? De milho?
de milho. Então nós vamos ter aí um vazio de ofertas aí até junho do ano que vem, quando entra a nova safrinha. Então, nesse período, nós podemos ter aí falta de milho aí no mercado, né? Então, mesmo que agora tenha 20 milhões para ser negociado, mas o consumo brasileiro é perto de 6 milhões, 5 milhões e meio por mês. Então, se a gente colher uma safra de verão pequena, nós vamos ter uma escassez de oferta aí nos próximos meses, né?
Agora, o Vlamir, esse valor nominal aí de R$ 42 não é bem superior quando a gente compara com as médias ou os valores de anos anteriores, de safras anteriores, ou tem alguma motivação que não justifica a venda nesses patamares de preços, Vlamir?
Olha, Alex, a questão é que se a gente comparar com o ano passado nos portos era R$ 27 o porto de Paranaguá pagava, e hoje é 42. Então está R$ 15 acima.
Pois é. E mesmo
Mas
assim não tem interesse.
e hoje não tem interesse de venda, né? Porque um fator também, o frete hoje está bem mais caro, né? Então uma parte desse valor aí, ele é consumido pelo frete, né? Que o tabelamento do frete acabou interferindo bastante, né?
Muito bem. Meu caro Vlamir, então a gente pode responder para o Fabiano que tem sim uma tendência de baixa no curto prazo, mas começo do ano que vem a história é outra.
Hoje no curto prazo pode até que sim, que tenha alguma pressão de baixa, porque talvez a força da própria indústria da ração seja suficiente aí para trazer uma pressãozinha aí, e muita gente vai precisar caixa agora na época do plantio, né? E daí deixou milho para vender agora para pagar contas e pagar insumos, e aí ele vem para o mercado e vai ofertar, né? Nós vamos ter oferta de milho, né?
Aí a pergunta do Júnior Prates, ele é lá de Bom Jesus, lá no Piauí, Vlamir. A perspectiva para os preços de milho no próximo ano são de preços bons como esse ano ou melhores que esse ano, principalmente ali para a região do Mato Piba? É a pergunta dele, Vlamir.
Eles também lá em cima, eles são muito, tem uma interferência grande do valor do mercado internacional, né? Porque se tem milho barato lá fora, o Nordeste pode importar e trazer milho. A notícia boa para ele é porque o mercado, mesmo com Chicago em queda, o mercado futuro de milho, ele paga aí na faixa de 10% a 15% mais que o mercado presente. Então, o mercado do milho do ano que vem é melhor que o mercado atual no mercado de Chicago, no mercado internacional todo, e aqui também ele vai ser melhor. Então, a gente acredita no mercado de 5 a 10% a mais no ano que vem do que está nesse ano. É um mercado melhor.
5 a 10%.
Nós vamos para um ano de escassez de milho a nível mundial, né? Vamos consumir mais de 1 bilhão e 100 milhões de toneladas de milho. A produção vai ser pouco mais que 1 bilhão e 50, então nós vamos consumir umas 50 milhões de toneladas dos estoques de milho mundiais. E aí é uma tendência de cotações em alta. O mercado de Chicago já mostra isso. Então a gente vê as cotações longas do milho pagando 40, 50 centavos a mais por bushel de milho do que as cotações de curto prazo. Então isso vai refletir no mercado brasileiro também, porque se a gente avaliar as posições de futuro, o milho de embarque setembro de 2019 para o milho brasileiro, nos portos, você fala em R$ 45, R$ 46. O milho presente é 42. Então, está pagando R$ 4 a mais no milho do ano que vem do que o milho hoje.
O Marlon Paniagua está me chamando a atenção aqui, que ele mandou uma primeira pergunta que eu acabei não vendo, mas vamos achar, vamos localizar ela aqui, Vlamir, que é a seguinte. Os Estados Unidos, quando tarifam os produtos chineses e os mesmos seguem importando como estão, como fica por fim quem paga a conta? Não são eles mesmos,
Os
os
americanos?
americanos? Isso não trará mal-estar futuros para a economia deles? Como vão ficar os produtores, diante de uma possível crise como a de 2008? E esse rombo causado por esse presidente que já no próximo ano indica-se o primeiro vencimento de 10 anos dos títulos do Tesouro negociados por seus antecessores, né, ou seu antecessor, e se os chineses não cumprirem o acordado, como fica?
Olha, Alex, aí é um monte de
Um
perguntas, aí
monte de perguntas,
quase uma
exatamente.
palestra, né? Então, mas o fator principal, né, a questão dos americanos, um fato é que essa taxação aí desses produtos chineses, ele acaba trazendo uma retomada um pouco no investimento e na produção de alguns desses produtos no mercado americano. Então, isso já está ocorrendo nos Estados Unidos, desde a primeira ofensiva americana, já está migrando uma parte da produção, então já gerando mais empregos americanos, então isso é benéfico para a economia americana, ela está num dos momentos de melhor emprego já dela, já visto. A economia americana continua crescente, né? O crescimento dela é muito forte, né? Então isso é benéfico. E o impacto em si dessa taxação que está sendo colocada pelo Trump de 10%, indo até 25%, nos próximos meses, ele acaba refletindo que os chineses acabam tendo que baixar um pouco esses preços na origem para se manter competitivos. E isso, no preço final do produtor consumidor americano, ele reflete num crescimento menor do que essa taxação. E o que que envolve? Essa taxação acaba dando mais impostos para o governo americano. Então, ele criou uma maneira de ter aumento no caixa, né, de faturar mais com impostos, e em princípio o consumidor americano vai pagar um pouco a mais e não muito a mais. Então, eu acho que não é problema não para a questão dessa relação comercial, que vai ter queda do volume das importações, vai, que vai ter um leve impacto sobre a inflação, vai, mas a inflação americana ela é tão grande de tantos produtos que eles consomem que esses produtos chineses eles também eles pesam não muito no nível final de inflação americana. E então o reflexo dele global não vai ser importante. Os chineses certamente sentem muito mais a taxação da soja, que está em 25%, do que os americanos em todos esses produtos deles aí importados que está ocorrendo agora. Com relação à questão dos títulos americanos, da renovação dos títulos americanos, eu acho que não é problema, não, porque nem na época da quebra da bolsa lá em 29, lá que nós tivemos o maior crise do mercado financeiro americano, eles não tiveram problemas em emitir novos títulos, relançar os títulos para o mercado mundial é muito comprador de títulos americanos, mesmo que os chineses sejam
Os
os
principais.
principais detentores aí de títulos americanos. Então, e para os próprios chineses se manterem no mercado global, eles têm que ter esses títulos americanos como lastro, né, para eles terem relação comercial com os demais países, né?
Muito bem. Meu caro Vlamir, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, fazendo análises aí do mercado, análises importantes aí para o produtor, para ajudá-lo a entender essa dinâmica, né, de formação de preços e, consequentemente, de cenários que possam influenciar nas tomadas de decisões. Obrigado por enquanto, Vlamir. A gente volta a conversar para atualizar essas informações, a qualquer momento, tá certo?
Tá, joia, Alexson. Boa tarde, bom continue. Boa semana aí para os nossos amigos.
Valeu, Vlamir. Abraço. Vlamir Brandalize, Brandalize Consulte, conversando aqui com a gente sobre o mercado da soja. Vamos aos preços? Vamos ver como encerraram as cotações lá na Bolsa de Chicago. Olhando na tela, você vê que o novembro acabou fechando aí na casa dos 8,14, 8 dólares e 14 centos por bushel, uma queda de 9 pontos e meio. O janeiro, 8,28, perdeu 9 pontos mais 25. O maio perdeu 9 pontos e fechou a 8 dólares e 41. E o maio, 8 dólares e 54 centos por bushel, uma queda de 9 pontos. Para o milho, o dia foi negativo também. Em dezembro, fechou a 3 dólares e 43, perdeu quase 5 pontos. O março, perdeu 4 pontos e meio a 3,55. O maio, 3 dólares e 64 centos por bushel, perdendo 4 pontos mais 25. E o julho, 3 dólares e 70 por bushel, recuo de 4 pontos. E, finalmente, o trigo teve um dia positivo aí para os preços. Dezembro, subiu 4 pontos mais 25 a 5 dólares e 10 centos por bushel. Março, 5,29, alta de 3,75. O maio, 5 dólares e 41 centos por bushel, 2,25 de elevação. E o julho subindo menos aí, mas ainda assim encerrando de forma positiva, um ponto de alta, 5 dólares e 46 centos por bushel. São os números de hoje de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. Eu agradeço muito a sua participação e sua audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações mais destaques. Continue com a gente.